esse nosso complexo de vira-lata tem que desaparecer de verdade, porque a gente está no Brasil, o nível de maturidade dos nossos profissionais, ele é muito, muito grande.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. O LecCast que vai falar sobre as oportunidades internacionais em compliance. E eu sei que você que já conhece a Lec está ansioso ou ansiosa por este papo, porque ninguém menos do que Marisa Pérez estará conosco aqui em alguns instantes. A Dani já chegou por aqui, Daniele Rosa está aqui. Que legal, Dani! Rodrigo Desterro também, aqui você vem, né, meu? Estou com saudade de você, cara. Não apareceu no nosso encontro do Mastermind. Cadê você, Rodrigo? Quem mais está com a gente ao vivo? O pessoal pode deixar o seu boa noite aqui no chat. É muito legal saber quem nos acompanha. A Ana Misso chegou também. Ana, boa noite. Que legal que você veio pro nosso papo de hoje. Vai ser um papo legal, gente. Faz tempo que a gente não conversa com a Marisa e ela tá fora do país aí numa experiência internacional super especial. Vai poder contar muito mais pra gente em alguns instantes. Antes da gente começar, o meu recadinho muito breve de hoje é o seguinte: mês de setembro, mês do cliente na Lec, estamos com uma promoção muito legal, que é a seguinte: ao se inscrever em qualquer um dos cursos de formação executiva da Lec, que são os cursos de curta duração com certificação profissional ao final, alguns deles, né, boa parte deles tem essa certificação, você ganha um curso do Lodi gratuitamente, um curso de presente, de bônus, vai para você, você pode escolher um dos 10 cursos que fazem parte desta promoção. Então, se você estava ensaiando se inscrever em um dos cursos da Lec, eu recomendo que você confira as regras desta promoção no site da Lec. Os cursos já estão ali indicados, os cursos participantes. No Instagram da Lec você pode verificar também quais são os cursos, mas vou te falar aqui brevemente. Se você quiser fazer parte do curso de Compliance Anticorrupção, curso de Investigações Internas Corporativas, curso de Compliance na área da saúde, curso de Proteção de Dados, curso de Liderança ESG, que mais? Enfim, uma série de cursos, todos aqueles que nós classificamos como formação executiva, você vai se inscrever e vai poder escolher um curso do Lodi, do Lec On Demand, de presente, tá bom? Tá lá um dos 10 cursos do Lodi participantes e você vai poder verificar isso lá no site da Lec, em lec.com.br. Vamos para o papo. Como eu dizia a vocês, estou aqui com Marisa Pérez, que é diretora de Ética, Compliance e Privacidade das Américas na Nissan. Mar, seja muito bem-vinda ao LecCast de volta. Prazer estar com você aqui de novo.
Olá a todas e todos. Que alegria estar aqui com vocês. Faz tempo mesmo que eu não fazia LecCast. Deu
Faz
saudade.
Tempo, né? Mar. Tava com saudade de você também. Que legal que deu certo esse papo. É bom que as coisas são rápidas, né? Mandou uma mensagem falando, oh, e eu aqui no LecCast, me esqueceu? Eu falei, jamais, você... Eu tiro um convidado agendado para colocar você de volta, Mar. Foi muito legal que deu certo rapidamente. Estamos aqui hoje para falar desse papo, dessa sua jornada, né? De se mandar do país e viver essa experiência internacional, cuidar de compliance das Américas nos Estados Unidos. E aí, quero que você já conte logo de cara um pouquinho aí da sua jornada, para quem não te conhece ainda, de onde você veio e como é que chegou até essa história de ir parar em Nashville, Tennessee, cuidando aí de compliance. Conta pra gente.
Ah, poxa vida. Bom, eu trabalho com compliance desde 2009, né? Eu sou advogada de formação, eu comecei cuidando de jurídico e compliance, isso em 2009, numa empresa japonesa chamada Mitsui. E foi aí que eu comecei a me encantar de vez com a função, porque eu também não conhecia, nunca tinha trabalhado em banco, né? Então, e também não tinha trabalhado em empresa que era sujeita ao FCPA. Então, foi a minha primeira grande experiência. E logo na sequência, a área foi crescendo no país junto, e eu fui crescendo junto com a área. E como eu brinco em outras vezes que a gente conversou, e aprendendo na prática, porque eu dei a sorte e o azar de passar por empresas que passaram por enforcement, né? Por pesados. Eu tive na Mitsui, e depois que eu saí da Mitsui, eu fui para a Alstom. Estava numa investigação de cartel. A Alstom tinha acabado de sair de um monitoramento do do World Bank, que tinha feito um acordo com o DOJ, que a gente tinha que fazer reportes semestrais, e aí eu saí da Alstom, fui para a Avon durante o monitoramento do DOJ também, então para cuidar de Latam, tanto na Alstom quanto na Avon eu era Latam, e aí eu saí da Avon depois que encerrou o monitoramento, um pouquinho antes da Avon ser comprada pela Natura, né? E aí eu entrei aqui na Nissan, na época, em 2019, a região das Américas estava dividida em duas, era a North America, que era do México para cima, e a Latam, que era o que eu cuidava, que eram os países da América do Sul, que a gente tem presença, que era Brasil, Argentina, Chile e Peru, mais o que a gente chama de as áreas de importadoras, que a gente não tem presença física, mas a gente vende veículos, que são 34 países da América Central e Latina. E eu era diretora de, naquela época, governança, riscos, compliance, e eu ainda acumulava auditoria interna e security. Aí, em 2020, a empresa globalmente fez uma reestruturação geográfica e reduziu as regiões, então se acumulou as Américas em uma única região. E eu continuei cuidando do que a gente chamava de América do Sul e alguns pilares para as Américas, sendo até que em 22 eu fui promovida para ser responsável pela América toda, e a proposta a princípio era vir como contratação local, que eu não aceitei, então eu vim como expatriada, eu estou aqui com a família, cachorro e gato também, desde julho do ano passado, eu tô na posição desde outubro de 22, mas a gente só vem em julho por conta do ano escolar americano, que não segue o calendário brasileiro, então pro meu filho entrar na escola, começando, eles começam em agosto, aqui o ano calendário deles de escolar, e devo ficar aqui até meados de 26, aí só Deus sabe o que vai acontecer. Então, eu estou aqui baseada em Nashville, mas eu cuido da América toda, do Canadá até a Argentina, pela área, responsável pela área de compliance mais tradicional, que a gente conhece de ethics compliance, né, de anticorrupção, mas eu também tenho o pilar de privacidade de dados reportando para mim, e desde o ano passado a gente está finalizando a implementação Américas também da questão de prevenção de lavado de dinheiro, também está dentro da minha responsabilidade, mas a gente tem o que a gente chama das financeiras, as sales finance entities, porque você sabe que as automotivas, elas têm os bancos que financiam, claro. E esse não está comigo, esse tem outra pessoa que está fora do meu escopo, graças a Deus.
Você sabe, Baque, eu, quando advogava, ainda eu tive a oportunidade de trabalhar com a Fiat lá atrás, e você falando, eu tô lembrando aqui que realmente tinha toda a estrutura, mesmo na Fiat, tinha a estrutura da Fiat e do Banco Fides na época, o Banco Fiat, que a gente cuidava de forma completamente separada, mas era realmente muito interessante de conhecer. Eu quero que você conte mais dessa jornada de ir embora do país, porque, assim, pra gente, a gente sente até um orgulho aqui de ter ficado contigo durante essa jornada, né? Ter acompanhado, você fez parte do Mastermind durante tanto tempo, a gente esteve junto, a gente acompanhou isso e, de repente, Brasil exportando profissional para o mundo, né? Para liderar uma operação gigante nos Estados Unidos. Dá um orgulho mesmo, a gente ficou super feliz de ver essa sua ascensão. E as dúvidas aparecem, as pessoas que imaginando, pô, como será que é isso, né? Você mudar de país, botar a casa dentro de um container, ir embora daqui. E eu queria que você contasse um pouco mais disso antes da gente falar de trabalho mesmo só, mas queria que você contasse como é isso, Mar? Tipo, você chegar a essa conclusão, empacotar a vida e ir embora, assim, como é que foi mais difícil para você? Como é que foi?
É muito desafiador, seguramente, é uma decisão muito complicada. Eu sempre quis ter experiência internacional, e eu tinha tido algumas oportunidades, mas por períodos curtos de tempo. Então, quando eu trabalhei na Mitsui, eu fui para o Japão por 4 ou 5 meses e fiquei vivendo lá, mas ainda local, né? Eu não estava sendo a posição expatriada oficialmente. É uma decisão de família, em primeiro lugar, né, Márcio? Porque não é algo que você fala, ah, eu vou fazer, porque você muda a vida de todo mundo, né?
Claro.
Então, no meu caso, meu marido, por exemplo, parou de trabalhar, basicamente, né? Porque alguém tem que ficar cuidando da casa, um ano, ainda mais a gente aqui nos, claro, Estados Unidos, que no Brasil tinha toda uma estrutura, uma rede, a gente tem algumas coisas, principalmente quem trabalha fora, que tem empregada, faxineira, tem um monte de coisas, né, de estrutura que a gente não tem aqui, né? Então, É bem complicado, assim. A empresa tem, obviamente, todas essas empresas que têm esse tipo de processo, ela tem uma área que eles chamam de mobilidade, que isso dá apoio, né? Então, por exemplo, toda a parte da minha mudança, eu, na verdade, não trouxe muita coisa, porque eu morava num apartamento de cento e poucos metros, e aqui as casas são gigantescas, né?
Enormes.
Meu sofá ia parecer de casinha de boneca. Então, eu falei, eu vou levar mais coisa de uso pessoal, e tem uma verba que eles dão para você comprar alguma coisa que não chega aos pés. Então, gastei muito dinheiro decorando casa aqui para ficar minimamente agradável, mas eles fizeram pagar, transportaram no container, né, como você falou, que eu quis trazer. E o principal foi o transporte dos bichos, né? Que eles arcam até dois bichos. Eu tinha um gato e um cachorro, e é uma facada isso também.
É caro, não
É
sabia.
algo tipo, me disseram que era uma coisa assim, tipo, 10 mil reais cada um dos bichos, assim, me contou uma amiga
10
minha.
mil reais. E pode. Ó, eu já tô fazendo. Virou
Conversa de esquina.
entrevista de meu cotidiano. Vai aparecer. O LikeCast acabou. Agora eu vou te perguntar se eles foram na cabine com você ou
Não, eles
não.
foram na caixa, no
Ah,
transporte de carga viva,
despachado.
e levaram 3 dias viajando, porque eles
Tadinho.
monitoram, inclusive, temperatura, porque eles chegavam. A gente viajou no verão, né? Pra cá, a gente veio em
Claro.
julho do ano passado. Então, quando aterriza, o avião não pode estar quente demais, porque senão eles passam mal. Aí eles ficaram um dia e meio em Dallas, num hotel de cachorro, de gato
Olha
ainda, para
só.
recuperar, para depois vir para a gente. Então, é um processo, entendeu? Aí, o legal é que você recebe mensagem em tempo real de tudo que está
Ah,
acontecendo, fotinho. Então, foi bem feito.
que bom, que bom. Eu tinha duas gatas, por isso que eu fiquei pensando. Falei,
E
nossa.
aí tem a outra coisa. Eu sempre trabalhei em empresa que recebeu expatriado, então eu sempre
Tá.
conheci, sempre dei apoio de área jurídica. E aí é uma coisa, quando a gente está em países da América Latina, de forma geral, exatamente por conta da violência, o expatriado é tratado como um deus quase, né? Você cuida, porque você tem medo que as coisas aconteçam. E quando você manda expatriado para o chamado país desenvolvido, vamos dizer assim, o caminho não é igual, entendeu? Porque não tem violência. Então, a gente tem que se virar com muita coisa que nunca você passa pela sua cabeça a dificuldade. Então, um exemplo simples que eu tive, eu tinha que passar as contas para o meu nome. Passar a conta de gás para o meu nome aqui foi um parto. Eu não tenho outra resposta, porque você tinha que fazer um formulário. Como eu nunca tinha tido nenhum endereço nos Estados Unidos, eu tinha que fazer primeiro um formulário dizendo que eu existo como ser humano, que tinha que ser notarizado para mandar.
Nossa.
Depois, porque não existe, né, quem eu sou na fila do pão. Aí depois aqui, eu levei 3 meses para mudar a conta de gás para o meu nome. Conta de telefone celular, eu não conseguia comprar telefone celular, porque tem a história do credit score nos Estados Unidos, que é aquela
Sim,
coisa que
você não
você
tem
não
score de
tem
crédito
crédito, então
nenhum,
você.
né?
Mesmo eu tendo cartão de crédito e eu tenho um cartão com um limite razoável por conta do salário, eu não conseguia comprar nada assim. Eles não aprovavam o celular. Então, uma colega minha de trabalho, que reporta para mim, pegou um celular pro meu marido, porque eu tinha o celular da empresa e aí em casa não ficava
Claro.
ninguém com o celular. Então, são detalhes que a gente não pensa, né? Porque você já tá numa. Você construiu sua vida, né? Então, são coisas muito. E muito locais que você não consegue entender. E para eles faz sentido. Você fez assim, mas. Então, é desafiador. É só isso que eu posso dizer.
Não, e realmente assim, coisas que a gente nem imagina, né? Eu quando morei em Orlando, trabalhei na Disney, né, durante um tempo. É, a Disney cuidou de tudo, né, naquele caso, até porque é um programa internacional, curto, né, 6 meses, sei lá, algo assim. Então, morava num condomínio já resolvido, não tinha que mudar conta, não tinha que, não passei por nada disso. Você chega lá, você já tem Social Security Number emitido, tá tudo certo para você, então é muito mais fácil. A turma que abriu conta no banco foi ao banco que abriu conta, então era tudo muito
Não,
tranquilo.
abaixo de Social Security, essas coisas, eu tive mais suporte. Mas
Tá.
aí depois que eu cheguei, que era assim, porque como eu não aluguei condomínio, eu aluguei uma casa, né? Então aí tem
Entendi.
todos esses processos. E aí, coisas bobas, né? Tipo, chegou no fim do ano passado, em dezembro, que esfria e a gente não tem inverno. Aí o dono da casa, né, o locatário, assim, me mandando mensagem: olha, não esquece de abrir a torneira para não congelar. E eu assim, oi? Como assim abrir torneira? O que que você quer dizer com isso? Não, tem que deixar. Aí você começa a pesquisar. O que que ele quer dizer com isso? Tem que abrir a torneira um tiquinho, deixar pingando, porque quando baixa demais pode congelar toda a instalação. tem que pôr umas capas na torneira externa para não. Umas coisas que a gente não sabe, entendeu? E para eles é tudo normal, ele pelo menos lembrou de me avisar. Então, é muito interessante. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que você está trabalhando, né? Então.
Claro, claro. Não para o mundo, né, para você cuidar desse tipo de coisa, infelizmente. O mundo
Não.
continua girando.
Não,
Mas
é.
que maluco, mas faz frio aí de nevar, então, assim, faz
É, mas
um.
Nashville, como é centro dos Estados Unidos, não faz tanto. Leva uma semana. Leva uma
Tá.
semana. E eles não estão preparados para neve. Então, essa semana que nevou foi no início desse ano. Não teve aula, não teve nada, entendeu?
Caramba.
Que não tão. Não é que nem. Eu lembro que eu estava no México quando nevou aqui. Eu fui para o México. Quando eu voltei, meu voo atrasou um dia. Eu fiquei uma noite em Chicago a mais porque não conseguia voar para Nashville. E aí de manhã o voo saiu com atraso de 2 horas e o piloto fazendo piada, dizendo assim: olha, atrasou porque tá nevando lá em Nashville, eles não sabem o que fazer com neve. Então, eles rindo, porque em Chicago isso era assim, sabe?
Então, nem aí, faz parte do dia,
Aqui
né?
não tem aquela coisa. Eles limpam a rua principal, se muitas ruas laterais, que nem a minha, era uma camada de gelo que meu marido quase caiu no chão 3 vezes,
Que
entendeu? Não tem como sair
loucura!
com o carro.
Mas
Não é.
calefação vocês têm em casa?
Sim, não,
Porque
isso sim.
americano. É isso
Não, não tem
sim,
água.
mas quando eu fiz mestrado em Portugal, a gente morava em Coimbra, que era gelado. Mas o português, ele acha que Portugal é o país quente da Europa. E de fato, né, se você comparar com os países nórdicos ali, você vai perceber
Sim.
que a média de temperatura é boa, mas Coimbra é gelado e chove, faz frio. Então você pega a chuva com 2 graus e não tem calefação nas casas, porque para ele tá tudo bem, é uma questão de costume, né?
Não,
Mas quero falar.
isso
Quero.
é básico aqui.
Desculpa, te cortei.
Imagina, eu
Mas
falei, isso é básico, não tem como não ter calefação, isso existe.
o americano é mais aparelhado, né, em relação a essas coisas. Tem aparelho para tudo. E aí, eu queria começar a falar contigo sobre algumas questões também de diferenças culturais no trabalho. E a primeira coisa que me acontece é essa questão dos horários, porque você está aí numa posição Américas. A Américas deve ter fuso para todo lado. E ainda imagino que você tenha que se conectar eventualmente com outros países, talvez com o Japão,
Sim,
talvez com
com o
alguns países na
Japão.
Europa, com o Japão. Conta como isso funciona para a gente, como é que fica isso?
O dia da gente é um dia de muitas horas, né? Assim, eu tenho a hora básica central americana, eu tô 2 horas atrás do Brasil, né? Agora, que vocês, se vocês virarem o horário de verão, aí eu vou ficar 3 horas. Então, o meu time que tava. Eu tenho time nos Estados Unidos comigo, aqui na mesma cidade que eu tenho time no México e tenho time no Brasil, Argentina e Chile. Então, já tem esses fusos horários, né? Que são diferentes. E eu tenho interação com o time global que fica no Japão. E aí o Japão faz calls normalmente juntando a Europa e a gente. Então, tem dias que você tem o primeiro call 6 da manhã daqui, e o último call 7h30, 8 da noite daqui. Entendeu? Então tem dias que são mais longos, né? É uma jornada. Mas eu acho que às vezes é pior para, por exemplo, o meu time que está no Brasil, que eles começam a trabalhar antes de mim, e aí, óbvio, eu continuo trabalhando depois deles, e alguns deles têm que ficar, entendeu? Então é
Denis Paulo
complicado.
Baceto está dando boa noite no
É o
chat aqui.
próprio, é o ser humano que mais sofre comigo aqui.
Oi, Denis, legal que você está
O
aqui com a
Denis,
gente.
que eu estou muito feliz, porque também com essa mudança toda de estrutura, ele virou Latam. Então, ele é responsável do México para baixo, né?
Que legal, parabéns, Denis, que bacana, Má, que legal saber disso. A Amanda está aqui também dizendo que saudades da Má, a turma estava com saudades de você mesmo, Má, que
Eu
legal.
mais do que nunca, só eu sei, entendeu? Que isso é uma das
Sei.
coisas que eu sinto falta dessa comunidade que a gente criou, né, e que a Alec é muito responsável por isso também. A gente tem os grupos de WhatsApp que foram surgindo depois, até fora do Dalec, mas a gente tem um nível de comunicação, de interação, de apoio, né? A comunidade de compliance no Brasil, ela se apoia, a gente nunca tá sozinho. Porque a posição de líder já é uma posição solitária de forma geral. Né? A posição de líder de compliance, de ethics compliance, eu acho que ela é ainda mais solitária, porque as pessoas, por mais que você trabalhe a cultura organizacional, as pessoas ainda te veem como aquele que pode depois ter uma investigação, pode ter, entendeu? Então, ninguém te chama, a gente sempre brinca com isso, né? Ninguém te chama para café, ninguém te chama para almoçar, ninguém te chama para happy hour, ninguém te chama para nada, entendeu? Por isso que a gente criou os nossos todos no Brasil. Eu não tenho, entendeu? Não tenho. E essa cultura latino-americana de Vamos sair para almoçar, para a gente se conhecer, não sei o que, isso não existe, né? O americano, ele trabalha, eles comem, na maioria das vezes, na mesa deles, alguma besteira, e eles querem ir embora do trabalho para suas casas. Não existe essa
Cedo, né?
cultura.
Cedo. Tipo, 5 horas é.
Cinco, vazaram todo mundo. Pode até
É.
continuar trabalhando em casa
Claro.
depois, mas já foi. É, o rush hour aqui, eu moro em Nashville, mas eu trabalho em Franklin. É como se fosse, São Paulo e o ABC, vamos dizer assim, de distância,
Tá.
entendeu? É 30 e poucos quilômetros de distância a minha casa daqui. E aí, pra você dar bastante risada, eu levo 29 minutos no dia sem trânsito nenhum da minha casa até aqui em 39 quilômetros, entendeu?
Marreta.
Porque é highway. Então, o rush hour aqui é umas 4 e pouco da tarde. É
Por
o
isso
que
que
é.
você tá de... Por isso que você tá dentro do carro, ninguém tá
Eu vivo no
entendendo,
carro,
mano.
é. Não, vocês gostaram? Esse é a Infiniti é a nossa marca de luxo, né? E vem aqui nos Estados Unidos, a gente tem representação forte no México e no Canadá. No Brasil é só por importação. E esse foi lançado agora em julho. É o carro top, top de linha da gente. Só que ele é enorme, então eu não tenho ele, não. É muito grande.
Você sabe que eu sou mó fã dos carros, você sempre manda, eu acho lindo mesmo, muito bonito. Mas você estava dizendo uma coisa importante quando eu desvirtuei o papo aqui, que era a questão de não ter uma comunidade forte, que me surpreende, porque eu sempre ouvi falar, né, do trabalho da SCI, não conheço bem, mas eu imaginava que vocês tinham também uma coisa gregária, assim, de se unir, de se encontrar, mas não é tão recorrente
Não,
assim.
eu participo de algumas ações da Etisphere aqui, que eles fazem aqui no centro. É porque também tem isso, eu não estou em Nova York, nem estou em Washington, né? Eu não estou numa grande cidade, vamos dizer assim. É grande, mas não estou numa grande capital, né, dessas.
Tá.
Então, talvez tenha menos. Então, a Etisphere faz algumas mesas redondas de compliance, e eles ainda fazem até do setor automotivo, e eles dividem por Middle Tennessee, Central Tennessee, eles dividem o estado em três, porque, por exemplo, o estado é grande, né?
Claro.
Mas não tem tanto assim. Talvez porque eu era de São Paulo, então eu estava muito mais acostumada com esse mundo em que a gente era o centro do mundo em muita coisa. Então, outro dia, eu fui para um evento da Etisphere que a gente teve esse ano, foi em Atlanta, aí meu filho reclamando: Mamãe, você já vai viajar de novo? Eu falei: Filho, é que antes eu saía para ir evento e voltava, você não tinha ideia, porque eu não saía da cidade. Aqui
Claro.
tem isso também, além de tudo, não é hub. Então, tudo leva muito mais tempo. Eu fui fazer. Fui dar um treinamento no nosso centro de design center, que é em San Diego. Eu levei um dia viajando para chegar em San Diego, porque não tem voo direto. Então, porque além de tudo, os Estados Unidos, assim como o Brasil, é gigantesco, e dentro dos Estados Unidos a gente tem, sei lá, cinco ou seis time zones, né? Horas
Claro.
diferentes. Então, de San Diego é 4 horas a menos de onde eu tô. Então,
Nossa.
eu saí de manhã e eu cheguei de tarde, de noite em San Diego.
Mas
Eu
você voou o quê?
viajei um dia
Para Los
inteiro.
Angeles? Você voou para Los Angeles e
É, eu
aí?
fui via Houston, eu fui Houston,
Houston?
entendeu?
Caramba.
Então eu levei um dia inteiro viajando, aí no dia seguinte eu dei o treinamento, no outro dia eu voltei. Foram 3 dias fora, sendo que eu só dei treinamento num dia, entendeu? Então tudo
Sim.
toma muito tempo, tudo é gigantesco aqui em proporções, né? A nossa,
Claro.
a estrutura americana é muito grande, então acaba também que ela absorve muita coisa, o que me deixa feliz de ter conseguido fazer. A gente ter feito um trabalho primeiro na América Latina, né? Principalmente na América do Sul, porque a gente está trazendo muito das boas práticas que a gente tinha da América do Sul, da América Latina, para os Estados Unidos, principalmente na questão de jornada de transformação cultural, sabe?
Que bom, que legal, legal saber disso, né? A gente puxando aí alguns exemplos de experiências passadas daqui, né? Isso é muito legal. Tá entrando uma série de perguntas interessantes no chat, mas eu vou pedir pro pessoal, vou te pedir licença para deixar essas perguntas pro final, mas podem mandar no chat, eu tô lendo aqui, acompanhando, e no final a gente faz uma troca rápida dessas perguntas com a Má para tentar responder o máximo que der. Mas você chegou num ponto interessante, que era a questão de transformação de cultura, de comportamento. Como funciona isso por aí? Quer dizer, qual que é o foco da operação, do trabalho, de compliance na sua jornada?
Uma das coisas que eu tenho sentido aí muito forte aqui, mesmo nos eventos que eu fui participar de compliance, é que o enfoque ainda é muito regulatório nos Estados Unidos. Então, a área de compliance, ela ainda é muito vista como uma área ligada ao compliance regulatório. O que que a gente tem que cumprir com legislação? Então, mesmo quando você tem, que nem eu tenho o Ethics and Compliance na frente, para deixar bem claro que a minha minha área não é o compliance regulatório, e compliance regulatório para uma empresa que fabrica carro é gigante, né? A gente tem milhões de áreas. Eles olham para a gente primariamente como isso. Então, eu estou aqui para falar, não, gente, estou falando de cultura de ética, cultura de integridade. Então, esse é o enfoque primário que a gente tem para dar. Óbvio que, como segunda linha de defesa, eu tenho que monitorar as primeiras linhas de defesa que tem a parte do compliance regulatório. Na Nissan, ele é difuso, mas não, eu não sou responsável. Então, se algo não está... Não sou eu que vou implementar, eu estou aqui para apoiar, para ajudar. E eu sinto isso. Tanto que você vai nos eventos de compliance, daqui, eles são basicamente comandados por escritórios de advocacia. Então, são advogados falando o tempo inteiro. As áreas, obviamente, elas acabam, principalmente das empresas americanas, elas reportam para um senior vice president ou para um C-level que é dentro do legal. Então, o maior nome da área é o legal. Então, quem vai nos eventos falar é o legal, que é o contrário da gente, né? Você não, não, você tem compliance officer, né? A gente tem o Guto, por exemplo, que é o nome master, a Rogéria, então tem umas coisas assim. Então, você se sente ainda muito... Eu até vi um artigo que eu publiquei, republiquei, que saiu no LinkedIn, que tinha saído uma pesquisa, acho que no Wall Street Journal, se eu não me engano, dizendo que se você tem formação jurídica, se você é advogado, seu salário de compliance officer ainda é mais alto, então, porque as pessoas acabam enfocando nisso. E a gente vem no Brasil falando faz tempo de que você não precisa ser advogado, que na realidade tem que ter essa separação, porque são claro. Áreas independentes, e eu acho que eles ainda não estão nesse nível de maturidade. Eu recebi, eu até estava comentando com você antes, um material da KPMG faz uns meses, em que eles fazem um comparativo que a gente está migrando do modelo de compliance regulatório para o modelo de compliance cultural, de cultural compliance, e eu dei risada, porque a gente fala nisso, sei lá, desde que eu estava na Avon, antes da Avon até, eu comecei a falar nisso na Alstom, então tem mais de 8 anos que eu falo nisso, mas, e é agora que estão falando disso aqui, que é aquela história, se você tem uma cultura de ethics e compliance, toda a parte regulatória, ela vem como consequência, né? Então, é muito interessante como a gente, e eu já falei isso várias vezes, esse nosso complexo de vira-lata tem que desaparecer de verdade, porque a gente está no Brasil, o nível de maturidade dos nossos profissionais, ele é muito, muito grande. Muito
que legal
forte.
Ouvir isso.
Talvez, inclusive, porque a gente passou por toda a questão da Lava Jato, de tudo que aconteceu, então a gente teve que correr para poder se adequar e entender que não adianta eu ter política e processo se eu não tenho o principal, que é a cultura de verdade na companhia, entendendo o que é certo, o que não é certo, o que a gente aceita ou não. Então, esse é o trabalho que eu fui desafiada a trazer para os Estados Unidos, entendeu? Trazer essa mudança cultural, falar mais de compliance de uma forma aquela que a gente brinca, a gente não é a polícia da empresa. Então, aqui nos Estados Unidos, eu tenho que falar isso assim, diuturnamente.
Que coisa curiosa, eu não podia realmente imaginar isso, mas assim, aqui também a gente vive um momento de bastante transformação nesse olhar cada vez mais para a questão comportamental, né? Eu entrevistei o Gabriel no último episódio para falar justamente de compliance comportamental. A gente até tem um curso agora no Lodge, na Dalec, nos cursos on demand, os cursos curtos, para falar disso, porque ele trouxe assim, ideias interessantíssimas de como transformar a cultura e ser eficiente nisso, justamente com esse olhar das ciências comportamentais, que é algo que não é novo, mas que ainda aqui no Brasil, e assim, talvez até pelo enfraquecimento do combate à corrupção nos últimos meses e anos, a gente tenha cada vez mais olhado para isso, né? O comportamento tem se tornado ainda mais importante no Brasil, mas você tem toda a razão, não é novo, a gente já fala de cultura há muito tempo por aqui, e surpreende quando você conta isso.
Não, e eu acho que também aqui, exatamente porque nas empresas no Brasil, a gente acaba tendo áreas que acabam tendo que se envolver em várias áreas. Então, por exemplo, um exemplo claro para mim é a área de diversidade, que a gente, né, na LEC, a gente, no Mastermind, eu escrevi num dos livros do Mastermind, eu escrevi capítulo do décimo pilar, né? Essas coisas que a gente já vinha falando há algum tempo, aqui são áreas completamente separadas, né? Então, o desafio é falar para essas pessoas, olha, na realidade a gente não é área separada, a gente tem que trabalhar junto, as mãos, né? Então, a gente estava discutindo, vai ter o mês da diversidade em outubro aqui, eu falei, eu vou fazer o Ethics Month em novembro, porque a gente não combina tudo de uma vez, então ainda tem isso, porque aí você tem um líder que tem uma agenda, não se pensa a forma holística. Então, é esse trabalho. Mas talvez a minha empresa ainda seja assim. Talvez outras empresas um pouco mais avançadas.
Claro, é. Você está contando a sua experiência, né? Então, mas eu imagino que também se repita em outros lugares. E aí, eu queria te perguntar de cultura, porque... É diferente, né? Trabalhar aqui no Brasil com a forma que a gente está acostumado a trabalhar, a postura das pessoas. O que você sentiu de diferente, assim, que dá para contar?
É, claro. Eu acho que, assim, e acho que é por isso que a gente exporta tanto talento em algumas questões. A gente tem essa questão mais da flexibilidade, da agilidade, da criatividade, que faz com que a gente tenha, né, uma pegada mais ágil, vamos dizer assim, que não tem, entendeu? Aqui é assim, é muito assim, o preto no branco, o que está escrito, como é que vai fazer esse aqui, entendeu? Então, mudar uma pauta de agenda no meio do caminho é um desespero para o meu time daqui, por exemplo, eles começam a ficar tensos, não sabem o que vai acontecer, e aproveitar uma oportunidade para trazer um assunto que não estava na pauta, entendeu? Não pode de jeito nenhum, se sobrou um tempo. Então, eu sempre crio agenda com vários a mais, porque eu falei, vai que sobra, pelo menos aí eu não tenho a desculpa de que não está na agenda, estava na agenda, né? Eu deixo no apêndice e vou usar depois, entendeu? Então, eu acho que é isso, existe essa formalidade e eu acho que tem um pouco de pré-julgamento também bastante forte aqui da gente, né? Não adianta, eu sou uma brasileira, mulher, né, latino-americana,
claro.
Então tem ainda os seus como é que fala isso em português? Aquela coisa biased, viés inconsciente. Os seus vieses inconscientes de forma geral e o que causa mais dificuldade, exatamente aquilo que eu estava falando antes também, é você não tem a interação fora do ambiente de trabalho. Então, eles não fazem happy hour. Então, você acaba não conhecendo a pessoa. Você conhece a pessoa num momento, numa reunião, e aí você cria toda uma ideia do que é a pessoa por conta de uma situação que você teve. Então, tem sido um grande desafio demonstrar quem eu sou. É por isso que eu estou aqui, inclusive, fisicamente, mas, assim como muitas empresas, a gente tem o desafio da questão do trabalho híbrido, né? Então, não tem 100% das pessoas aqui, você não encontra aqui, né?
Claro.
O prédio que eu estou sozinho tem, sei lá, 2 mil, 3 mil pessoas que trabalham nesse prédio, fora as fábricas, não sei o quê. Então, a interação física realmente leva muito mais tempo. E eu, por ser latino-americana, talvez, né, também, é assim que eu sei fazer negócio, é assim que eu sei criar, eu não sei de outra forma. Então, tem sido uma jornada bem complexa.
Claro. A Larissa está dizendo que são soft skills brasileiras. Eu acho que ela tem razão. A gente tem
Eu
uma
também
capacidade
acho.
de adaptação grande, né? E você falou, dessas diferenças, do fato de ser mulher brasileira e às vezes ter um pré-julgamento, né? Eu me lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, eu me sentia muito à vontade, mas eu vivia num ambiente absolutamente internacional. Era um programa internacional. Então, eu tinha amigos de todos os países, eu trabalhava num parque que tem colaboradores de todos os países no Magic Kingdom, então era um negócio muito diferente a minha experiência por
Muito.
lá. Quando eu morei em Portugal, senti muito mais um pré-julgamento.
Bom, você tem uma ideia, eu tô no meio do Tennessee. O Tennessee é o interior americano, né? Então eu
Claro.
faço uma alegoria, entre aspas, para o centro-oeste brasileiro. Essa é a região que eu tô, para a gente fazer um paralelo.
Sim.
E tem muita gente aqui que nunca saiu do estado do Tennessee. Viveu a vida inteira aqui,
É
então,
louco isso,
né?
é muito regional,
É
né?
muito regional. Então, tem gente aqui, eu conheço gente, eu sei de gente que não tem passaporte, entendeu? Então, é que são coisas que,
Maluco,
para
né?
mim, é muito complicado. E trabalhar numa multinacional, mas também não precisa se preocupar, porque tem uma carreira aqui, não vai,
Tá
entendeu? Vai
tudo
trabalhar 20
certo.
anos aqui e tá ok. E aí é difícil, né? É difícil para se colocar nos pés, nos shoes, né? Nos sapatos das outras
Claro.
pessoas. Então.
Você sabe que você falou isso, eu lembrei que num dado momento em Coimbra a gente teve um feriado, sei lá o que aconteceu. Eu falei para minha esposa: vamos viajar? Vamos. Aluguei um carro, a gente foi para Espanha, né? Por cima, assim, sei lá, Santiago de Compostela. Fomos dar um rolê assim de carro. Aí eu voltei, encontrei um português da minha sala do mestrado. Ele falou: e onde você tava? Eu não fui, não te encontrei. Eu falei: não, a gente foi até a Espanha. Como assim? De carro? Para Espanha? Tipo, e eu pensando: cara, não é possível, você nunca fez isso. Não, você é louco, é muito longe. E era tipo 2 horas de carro de onde eu tava, assim. Fiquei pensando, eu levo isso para ir ao trabalho. Se for um dia ruim daqui de casa até a Leque, eu capaz que leve 2 horas. E realmente existe uma cultura de ficar no mesmo lugar. Ia te perguntar de racismo. Você acha que, assim, eu me lembro, eu também tive uma experiência de morar durante um pequeno período em... não é Milwaukee, era... Onde que eu te falei? Eu te falei sobre isso. Era... Bom, fugiu agora, no Alabama, né? E eu senti, né? Eu percebi que realmente a questão do racismo ainda era muito presente. Faz muitos anos isso, é uma experiência internacional que eu tive há muito tempo. Montgomery, eu morei em Montgomery, no Alabama. E era realmente difícil. Essa região, ela é conhecida por ter alguns problemas ainda nesse sentido. O que que você tem visto por aí? Existe uma evolução? É difícil mesmo? O que que você pode contar?
Eu acho, assim, do que eu vejo, assim, é um assunto ainda muito forte aqui, né, na realidade, assim, em todos os Estados Unidos, né, é uma questão muito forte, muito impactante, e, obviamente, a comunidade negra aqui, ela é muito mais estruturada, né, então ela é muito, mas, ao mesmo tempo, eles também são apartados em algumas questões, então você não tem tanta interação, né, dessa forma, a não ser dentro do trabalho, então a gente tem vários grupos, dentro da companhia. Eu, obviamente, aqui sou considerada, assim, eu não sou, nunca sofri nenhum tipo de racismo, né? Porque eu sou branca, então quem me olha na rua, via de regra, não acha que eu sou latina, né? De forma
Claro.
geral. Então, a comunidade latina, sim, mas uma coisa que eu tenho achado mais interessante, assim, para mim e para qualquer brasileiro, é a quantidade de comunicação em espanhol que tem nos Estados Unidos hoje em dia, assim, né? Porque.
Mesmo aí no meio.
Sim, você tem sinais, você tem sinalização de rua, você tem nos restaurantes, mesmo quando não é restaurante latino, então nos aeroportos se fala espanhol. Então a penetração da comunidade latina nos Estados Unidos é uma coisa surreal, realmente. Eu fico falando assim, gente, no Brasil você vai nos lugares, no máximo a gente tem no aeroporto falando em inglês e português. Inglês, a língua aqui não, é
Muito.
inglês e espanhol o tempo inteiro, qualquer lugar. Então, mas existe ainda, obviamente, essa segunda categoria de povo, né? Acho, é uma questão muito premente. A gente tem fábrica aqui, a gente tem duas aqui no Tennessee e uma no Mississippi, né? Em Canton. E obviamente, a fábrica de Canton é a fábrica que a gente tem mais forte essa discussão, porque a grande população da fábrica de Kent é negra, então, né, tem que ter um olhar muito mais atento para isso, né? E se fala muito mais sobre o tema. Mas ainda existe bastante, claro, não tem como ficar
Claro.
muito mais.
Tem a Thaís está fazendo umas perguntas aqui que eu acho interessante a gente entrar nesse rumo. Que é assim, eu imagino que a pergunta dela seja a pergunta de muita gente, né? Então, coisas do tipo assim: qual é a melhor forma para encontrar essas oportunidades internacionais, né? Qual tipo de qualificação é exigida? Ela pergunta, né? As pessoas querem saber como é que eu faço para ter um rumo como esse, Má? O que que você pode sugerir?
Olha, Thaís, quando eu entrei na carreira de compliance, como eu te falei, em 2009, 2010, que eu comecei a conhecer, eu fui procurar, obviamente, me formar, né? Mas especificamente não é uma profissão ainda regulamentada, então a gente não tem uma faculdade. Quer dizer, agora a gente tem, né? Parabéns, by
A gente tem uma. A gente tem, moleque é moleque.
the way. Parabéns, fiquei
Valeu.
muito feliz.
Mas o foco ainda não de graduação. Então, o
Não
que
de
você está dizendo
graduação, exato.
permanece válido, não existe
Mas.
graduação.
Então, eu fui fazer curso, eu fui tirar a certificação, são coisas que algumas empresas prestam atenção, obviamente, né? É importante você saber de onde se você tem uma formação para estar na carreira.
Mas você acha, desculpa te interromper, mas você acha assim que faz sentido agora a LEC passou a oferecer pós-graduação em compliance, né? A gente já está com as primeiras turmas. O que que você acha disso, assim, em relação ao currículo? É relevante internacionalmente você ter uma pós-graduação? As certificações são mais importantes? Como é que você
Então,
vê
eu
isso aí?
acho que, assim, nas multinacionais ainda o enfoque principal de certificação que se leva a sério, vamos dizer assim, é o CFE, é o do Certificate of Fraud Exam, porque ainda é muito, é o de fraud, eu digo, né? Porque ainda é muito vinculado à parte de investigação, entendeu? É isso que eu quero dizer, porque quando você olha para compliance, você pensa em investigação de compliance, então você tem que ser certificado em investigação de fraude, entendeu?
Claro, claro.
Não tem essa visão. Óbvio que para as multinacionais, a da SEC faz um certo sentido, porque ela é reconhecida internacionalmente, mas a maioria das empresas que eu trabalhei nunca me levou em
Tinha.
consideração isso, entendeu?
Tá.
Não era isso que fazia o diferencial. A maioria das empresas multinacionais, ela tem as suas áreas internas, e eu acho que é muito mais esse trabalho interno, né, de ir participando dos processos. E o principal que eu falo para o meu time, a gente tem duas ferramentas internas que eu sempre falo, gente, não esquece de fazer. Um é o seu Career Development Plan, que é o seu plano de desenvolvimento de carreira. Quase toda empresa que tem um RH bom, estruturado, ele tem essa ferramenta onde você desenha o seu sonho de carreira. Não é a carreira que você vai ter na empresa, mas é aquilo que você almeja fazer. E uma das primeiras perguntas que a empresa faz para muita gente é se você tem mobilidade, significa você está disponível a fazer essa mudança na sua vida? E muita gente não checa lá e fala, tenho disponibilidade para mobilidade. E toda empresa que me perguntou, eu falei, sim, eu tenho. É uma decisão que eu vou tomar, obviamente, quando a oportunidade chegar. Mas eu não vou dizer não, então eu já abro a porta. Eu tenho uma mentoranda aqui, americana, que ela estava conversando comigo e eu falei, alguma vez você clicou dizendo que você tem disponibilidade? Não, nunca parei para pensar, achei que não era para mim. Eu falei, mas se você não fala que você quer ir, ninguém nunca vai te oferecer. Então, acho que é primeiro isso. E aí, tá atento às oportunidades. Óbvio que as carreiras internacionais de expatriação, como o meu caso, na maioria das empresas, elas são para níveis mais seniors, né? Então, é de diretor para cima, porque normalmente são até para justificar visto, né? Porque você tem que... Por exemplo, para eu ter meu visto de trabalho americano, você tem que justificar por que, que eu estou trazendo uma brasileira para ser responsável. Então, se eu fosse um nível de analista, não vão me dar, entendeu?
Porque tem mão de obra local para prestigiar.
Exato. Tá. Então, é isso. Aí você tem que estar crescendo na carreira. Mas está atento. Tem muita empresa que tem programa de passar um tempo, 6 meses fora, tem programa de formação. Então, a gente tem que estar sempre atento às oportunidades que as empresas nos oferecem, levantando a mão e se colocando à disponibilidade sem medo de sofrer e ser feliz.
Sabe uma coisa que me ocorre também? Tem mais gente perguntando a mesma coisa. O Cláudio estava perguntando a mesma coisa, respondemos você também. Cláudio Miranda. Legal, Cláudio, obrigado pela pergunta também. Eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente, né? Muita gente que realmente pensa nisso e eu acho que você falou em coisas muito importantes, né? Quer dizer, você... Ponto número um, se você não disser, ninguém nunca vai saber ou ninguém vai saber, com perdão da dupla negativa. Você tem que levantar a mão, falar, ó, tô aqui, disponível, eu gostaria. Isso já é um ponto de partida interessante. E mais do que isso, se posicionar numa empresa em que isso seja viável, que seja possível. Não adianta você trabalhar numa empresa local e imaginar que você vai cair do céu. Não, não vem um convite externo, não, né?
Nada vem com convite. A gente tem você... que... Mesmo a posição que eu tô não foi convite. Eu era interna e eu levantei a mão e falei, eu tenho interesse na posição, entendeu? Não foi algo assim, ah, só porque abriu a posição, meu ex-chefe saiu, falaram assim, eu já era o nome natural. Não existe isso. Eu participei também num processo interno. E eu sei que todo mundo sabe, mas sempre é bom falar. Gente, não adianta. Você tá em carreira em multinacional e não fala outro idioma, você não fala inglês, você não vai crescer na carreira.
Claro.
Você não fala inglês fluente, não vai crescer, porque mesmo não tem outro jeito, você tem que estar no idioma que é a sua empresa. Se a sua empresa é multinacional alemã, você tem que falar provavelmente alemão, senão as suas oportunidades são menores, entendeu?
Então, o alemão vai falar inglês também tão bem.
Mas se você quer ir para a matriz, se quer ir para a posição global, você tem que falar o nome. Né? A não ser que você tenha, que nem na Nissan...
Como tá o japonês, mano?
Tá bom. Mas na Nissan, as línguas oficiais são inglês e japonês, então tem inglês, mas tem...
É óbvio, tá, a língua oficial da Nissan, oficial, eu não sabia que você tinha isso, que legal.
Nós temos,
Interessante. E aí eu te perguntar essa coisa, né? A gente tá falando de uma situação global e eu percebo que as pessoas, geralmente, quando pensam nisso, a pessoa... estrangeira, acaba parecendo meio que um ET, né? As pessoas tratam de maneira diferente, ficam com receio, não faz networking se for internacional. Que você pode falar sobre esse contato com as pessoas que são de fora, né? Como estabelecer um elo? Porque você só conversa com a pessoa, de repente, por call, né? Você não tem um contato direto, é só trabalho, você não faz um networking um pouco mais... aprofundado, não conhece as dores, os desejos, como você pode ajudar aquela pessoa da melhor forma. Você tem que tentar se conectar por via desses calls, você marca um one-on-one.
Coisas que a gente tem aqui, que eu acho bem legal, assim, a gente identifica o que a gente chama de talento-chave, né? Então, que os líderes falam, e esses talentos-chave, o próprio RH ajuda a gente a expor essas pessoas de uma forma maior. E eu faço, mesmo para os meus não talentos-chave, que ainda não foram mapeados, porque eu não posso mapear meu time inteiro como talento-chave, infelizmente, porque eles são. Mas, assim, a gente abre as portas. Então, se você fala, olha, conhece essa pessoa do meu time, ela vai pedir um call, faz um call, vai de vez em quando para conhecer. Então, você tem que ir criando esse networking, porque exatamente é esse networking também que vai te apoiar quando você se candidata a uma posição. Então, por exemplo, a posição daqui que eu estou, muito certamente teve vários VPs daqui ou Senior Vice President daqui que foram consultados para saber, será que esse é um nome que faz sentido para a gente? Além da área da função de compliance, além do RH, você tem todos os outros key players que tem que ter interação, né? Não tem outro jeito. Se você não faz campanha, sei, o Brasil está num momento político aqui também, você tem que fazer campanha eleitoral também.
Não estamos, não tem nada político acontecendo aqui, mas esquece esse assunto.
Mas eu também aqui tenho, amor. Querido, aqui também está um caos. Isso.
Não, você não tem ideia do que está acontecendo por aqui, mas tudo bem, vamos falar de coisa boa. Você sabe que é legal, porque quando a gente pensa muitas vezes nessa coisa da oportunidade, eu escuto muito das pessoas com quem eu converso aqui, em torno da LEC, nos eventos, no congresso, uma expectativa tão, assim, é o prato cheio da frustração. A pessoa fala assim, não, mas já trabalho há um bom tempo na empresa e o meu trabalho vai falar por si. Aí eu fico pensando assim, eu falo ou não falo, sabe? Tipo,
eu falo pro meu time isso o
tempo
inteiro.
Eu falo, posso te... Ó, não quero te frustrar, mas você vai se frustrar sozinho.
Não existe isso.
Ou você faz o seu trabalho, mostra que tá feito, se coloca à disposição para fazer mais do que o combinado, sabe? Você tem que ser pessoa-chave. Seja uma pessoa-chave na estrutura antes de mais nada. Não, mas meu trabalho está muito bem feito, só que eu não tenho oportunidade. Não está bem feito. O que está feito é o cara crachar ali. Você falou que ia fazer isso. Falou que ia fazer aquilo, fez aquilo. Isso não te leva para esse tipo de situação, né? Mas precisa ser muito além, né?
Você tem que ampliar o leque sempre, entendeu? Sempre se colocar para... E acho que eu e o Massa, num LECcast que a gente fez, a gente falou exatamente a mesma coisa um tempo atrás. Você sempre faz muito mais do que o esperado por você. Nunca... 80% do que a gente faz não tá no job description, entendeu?
Lógico.
Não tá e nunca vai estar. E aí é qualquer projeto que você vê, você se coloca. Eu lembro que quando eu tava participando nem tava participando ainda dessa posição, o CEO, o Chairman das Américas, foi fazer uma visita no Brasil. E eu, como diretora, participei da delegação, vamos dizer assim. E o que ele gostou, pra vocês terem uma ideia, de mim. Foi porque eu tava falando sobre carro, obviamente. Na época eu tinha o Leaf e eu tava contando que eu tinha ido com o Leaf pra fábrica, que eu testava, e aí os outros, e a interação que eu tinha com os diretores das outras áreas. Então ele me viu como parte do negócio. E aí ele falou assim: é isso que eu preciso. Eu preciso de uma pessoa pra área de compliance que entenda do negócio, seja parte do negócio. Então, eu em momento nenhum falei com ele sobre ethics compliance ou nada desse gênero. Eu falei do carro, de como eu dirigia, o que, que eu fazia, dos posts que eu fazia na internet, entendeu? E isso foi um nome que ele, quando apareceu a oportunidade, ele falou: olha, a Marisa é uma pessoa boa que eu quero trazer para cá. Se a área de compliance validar, é o meu nome, entendeu? Então, você tem que estar muito atento a tudo o tempo inteiro, porque o trabalho é o básico para isso que você ganha seu salário, entendeu?
É isso, né? Isso é uma operação, é a contrapartida, você receber seu salário. O além depende de você também entregar mais do que o combinado. Isso que você falou.
E tem interesse nessas coisas, porque tem gente que não vai ter. Então aí você entenda que sua carreira vai ser isso. Tem, até porque o que eu falo pro meu time o tempo inteiro também. É um funil, gente, não vai ter como. Não vai todo mundo subir.
Não vai, entendeu? Não vai todo mundo subir na mesma empresa também, muitas vezes.
Não só na mesma empresa, não na mesma área e o tempo, entendeu? Então, eu vejo gente aqui nos Estados Unidos, eu obviamente subi rápido, vamos pensar assim, eu tenho 5 anos de iniciação, vou fazer semana que vem. Tem gente aqui que tá 20 anos na mesma posição, entendeu? Porque não tem para onde essa mobilidade para as áreas de suporte como a nossa, ela é muito menor.
Sim. Mas você falou uma coisa muito inteligente nesse aspecto, que é essa coisa de fazer parte da operação, e muitas vezes os profissionais das áreas de suporte se colocam distantes da operação. Yeah. Então, você trabalha numa indústria automotiva, desculpa se você não gosta de carro, agora você gosta.
Porque
É isso, você tem que saber dos detalhes das coisas, do que está acontecendo, as novidades, as tendências, porque é isso que sua empresa vende. A operação em si, você tem que conhecer, tem que se apaixonar por ela, não tem Eu não consigo ver outro rumo que não seja esse. E sabe o que eu queria te perguntar? Aconteceu alguma coisa engraçada nessa história toda, assim? Porque, pô, a gente falou de um monte de desafio também, as pessoas podem pensar, nossa, mas isso é muito difícil. Teve alguma coisa divertida que aconteceu nessa jornada que você falou assim, nossa, não podia imaginar que ia acontecer algo assim? Ou não, foi tudo mais tranquilo mesmo e por aí? Tem alguma história para contar pra gente?
Ah,
Eu
assim,
gosto de histórias.
eu tiro barato de tudo o tempo inteiro, né?
Eu
Porque
te
senão a gente
conheço,
chora.
por isso que eu tô perguntando, porque eu
Senão
te
a gente
conheço.
chora o tempo inteiro, né? Então, tem muita coisa. Assim, acontece muita coisa em casa. Em casa acontece muita coisa. No trabalho a gente tenta manter um pouco
Menos, né?
menos. Mas em casa, assim, é o alarme que dispara e você não sabe o que fazer, porque não tinha. Entendeu?
Ficar
Porque
tocando de
tá fazendo
madrugada.
fritura dentro de casa. Essa semana foi essa briga com o
Alarme de
Edward.
incêndio.
É, alarme de incêndio, porque
Nossa.
eles não têm o costume de cozinhar como a gente cozinha aqui, entendeu? Então eu preciso comprar uma churrasqueira externa para fazer bife, porque fazer o bife atiça o alarme de incêndio,
Que
gente.
loucura.
Entendeu? É
Não,
nesse
mas aí
grau.
você vai fazer salsicha na churrasqueira a hora que
Pelo
chegar,
amor de Deus, não.
igual eles
Não.
fazem.
Salsicha não. Não, é assim, tem coisas complexas. É muito mais entender como se comunicar. Eu falo que todo dia, gente, eu questiono, será que eu falo inglês de verdade? Porque hoje mesmo
Ah,
em
você fala
palco,
super bem,
eu
sempre fala
falo, mas
super bem.
falar não é se comunicar,
Ser
entendeu?
compreendida, né? De repente.
E aí é que você vai entrando nos meandros das coisas, de como explicar as coisas, de como entender, mas acho que o humor é necessário o tempo inteiro, porque senão fica muito pesado o dia a dia, porque são muitos
Claro.
desafios, né?
E o melhor dessa história toda, Mar, o que que você acha que foi assim, que você pode classificar como a parte
Eu acho que a
boa?
experiência para minha família, de forma geral, está sendo muito importante, né?
Que
Meu filho
bom.
já está no segundo ano que ele está estudando aqui, e o nosso, eu acho o colégio brasileiro melhor do que daqui.
Jura?
Ah, porque eles não têm história, não têm geografia, né? O
Não tem,
espanhol
né?
acabou de começar e eles falam fazendo tradução, entendeu? Para matemática e ciências, eles têm uma pegada mais
Mais
forte que a
forte.
nossa. Mas a parte de humanidades nem tanto. Mas assim, ele entrou em agosto do ano passado e ele nunca teve um problema em inglês, né? Então você vê o nível de inglês que meu filho vai ter é de outra jornada e toda essa
Sim.
experiência cultural de um país, de tudo, eu acho que é muito interessante. Meu marido agora, ele hoje ia começar como voluntário
Que
num time
legal.
de futebol que um iraquiano montou, que é uma ação social de um iraquiano que ele trabalha com esporte. Então, eu acho que essas oportunidades que eu estou podendo dar para a família, né, é interessante. Então, e é muito agregador. E óbvio que depois de 2, 3 anos aqui, o núcleo familiar ele se torna algo tão forte, né, que deve ser algo que a gente vai levar também para o resto da vida. Então, acho que é mais isso. E obviamente, me transforma numa profissional melhor. Porque o nível de dificuldades que eu tenho que lidar, que eu tenho que saber como atender, né? A proximidade da liderança bem mais sênior da companhia. Então, facilita a gente saber o que precisa fazer para conseguir. Né? Então, ano passado, por exemplo, foi a primeira vez que a gente fez ação do Ethics Day nas fábricas presencial. Então, a gente foi lá, fez palestra, eu passei 4 dias viajando, coisas que nunca tinha sido feito. Então, essas novidades que a gente está trazendo, né? E aí eu estou fazendo uma parceria muito legal com a área de comunicação aqui. Então, a gente fez uns vídeos para colocar em todas as televisões, em que eu tento falar de uma forma mais agradável, né, sobre o tema. Então, acho que trazer essa mudança dentro do possível, acho que está sendo interessante.
Má, que legal bater esse papo com você. Nosso tempo voou e aí a tradição tem que ser mantida. O que que você vai recomendar para a turma que nos acompanha até aqui para ler?
Olha,
Algo.
esse livro, na realidade, eu estou lendo faz tempo, porque eu estou com muita dificuldade para ler, porque tem pouco tempo, mas eu comprei. E não tem nada a ver com a área de compliance, mas tem tudo a ver, porque eu até lembrei, eu ouvi um dos likecasts que foi com o professor Shira, que ele fala, aquele.
Ah, o cheira é
O Shira, eu ouvi,
demais,
aliás,
é.
eu ouço muito likecast, sabe onde? No avião, eu baixo
Que
podcast
legal,
e fico,
é
quando eu tô lá
mesmo.
nessas viagens, aeroporto, é onde eu ouço mais os likecasts.
Avalia a gente lá, hein, Má.
Meu
Cinco
podcast.
estrelas no Spotify.
Sim, senhor.
Doutor Shira, A Serenidade do Samurai.
Mas
É o
não foi
livro
esse
dele.
livro. Quando eu li, eu comprei um que chama Respire, A Nova Ciência de uma Arte Perdida,
Que legal.
que é exatamente um cara americano que ele fez todo esse estudo sobre como a gente desaprendeu a respirar de verdade.
Você tem o nome do autor? Não.
Sim, o nome do autor é... Peraí que eu tinha aberto o livro aqui na Amazon para vocês verem. James Nestor.
James Nestor fala sobre como a gente esqueceu...
Esqueceu a arte de respirar. A gente pensa que respirar... Que é o que o Shira falou, né? Ele fez aquele episódio começando a gente a respirar e tudo, que é exatamente isso. Respirar não é um ato simples de... Né? Você tem que pôr uma ação e o quanto isso pode fazer diferença. Então, eu tô no meio do livro ainda, mas o cara, ele faz até... Ele participa de um estudo em que ele fica 10 dias respirando pela boca. Então, toda a parte nasal bloqueada, para ele obrigatoriamente ter que respirar pela boca, e como isso influencia no nível de saúde dele, de todos os indicadores de saúde. Então, o quanto a gente tem que pensar que a respiração tem que ser um processo e que tem formas que ajudam você até emagrecer, a dormir melhor, um monte de coisa, a se acalmar. E eu acho que a gente, como ser humano, a gente vive tanto no automático que a gente esquece disso. E no trabalho, a respiração é muito importante. Eu falo isso, eu tenho muitas vezes no meu time, a gente tá todo mundo assim, eu falo, gente, vamos lá, começar a reunião... Pra gente entrar numa vibe melhor, porque o número de entregas é profundo e o tempo não é suficiente, né? Então, respire. Esse é o nome do livro.
Maravilhoso, Má. Que legal bater esse papo com você. Saudades. Espero que você esteja com a gente aqui em breve, né? Pode programar pelo menos o congresso do ano que vem, pra você estar aqui com a gente.
Acho que o congresso do ano que vem eu consigo. Desse ano eu não consegui, porque foi muito... Eu tinha acabado de ir pro Brasil, eu fiz meu team meeting regional no Brasil esse ano, então, né? Mas talvez ano que vem. Quem sabe no fim do ano. Eu vou pro Natal esse ano, pro Brasil. Se eu conseguir chegar um pouquinho antes, mas nem sempre eu consigo. Né? Porque
se você...
O lançamento do vai ser quando? Já tem a fé?
O compliance on top? Deve ser 11.
Acho que eu não consigo. 11 de dezembro. Uma semana depois.
E tem uma coisa incrível acontecendo por aqui. Nessas datas também, a LEC agora, como uma instituição de ensino, será curadora. Não é a Alexa que eu falei. Alexa, eu estou com você. Falei a LEC. Ela quer conversar comigo, deixa ela lá. Mas a Alec será curadora de um TEDx. Aqui, TEDx.
Ai, que máximo!
TEDx, Faculdade LEC também nessa época, final de ano, muito provavelmente. Se você estiver por aqui, pô, vai ser um prazer estar com você.
Se tiver, eu vou tentar. Eu devo ir na semana, acho que lá pelo dia 18, 19, porque o Fernando tem aula, meu filho tem aula até dia 18, então é meio complicado.
Ah, são as férias curtas, né?
O Winter Spring, Winter Break, são 2 semanas só. Ainda tem isso, férias nos Estados Unidos de verão, gente, são 2 meses e meio. São 2 meses e meio com a criança em casa.
Não é brincadeira, não. E Mar, quem quiser te encontrar no LinkedIn, te encontra ainda?
Sim, você Marisa tá por lá? Pérez.
Marisa Pérez.
Aqui.
Pessoal,
adoro.
Sigam a Mar.
Eu também tá no Instagram, Marisa_Pérez. Eu posto algumas coisas de compliance e algumas coisas da minha vida daqui também, de vez em quando.
Show. Mar, obrigado demais pelo papo. Prazerzaço falar com você. Valeu.
Prazer é todo meu. Muita saudade, gente. Se cuidem.
Beijão. Tchau. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui neste papo incrível, inspirador, como sempre, com a Marisa Pérez. E eu lembro, mais uma vez, deixe seu like por aqui para ajudar a LEC a levar esse conteúdo mais longe. Avalie a LEC aí na sua mídia de áudio favorita. E lembre-se, setembro de 2024, se você vier ouvir isso muito depois... Nós estamos no mês do cliente na LEC e ao se inscrever em um curso de formação executiva, você receberá um dos 10 cursos do LOD participantes de presente. Então aproveite essa oportunidade. Estava ensaiando fazer um curso? Não deixa para depois. Tá lá no Instagram da LEC os cursos participantes, no site da LEC em leclec.com.br. Você também confere em cada curso ali quais são os bônus que você pode escolher e vai ser um prazer ter você conosco nos cursos da LEC. Para quem quer saber mais sobre pós-graduação, eu recebi algumas perguntas aqui diretamente. A primeira turma já está esgotada. Muito em breve falaremos sobre as próximas turmas de pós-graduação também em compliance na LEC. Tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço. Até a próxima terça, às 18 horas e 18 minutos, sempre ao vivo aqui no YouTube da LEC e também no Instagram. Valeu!